Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Olá, você que nos acompanha pela Mais FM. Estamos começando mais um Diálogo Mais dessa semana e eu trago para vocês um complemento do assunto que nós já tratamos aqui sobre redes sociais. Nesse assunto, nesse diálogo mais dessa semana, a gente vai falar sobre o que são algoritmos, por que que eles interferem na nossa vida, por que que eles comandam essas empresas que são as big techs, por que elas preferem não optar pela verdade, pelo conteúdo, por informações de qualidade, preferem vender informações que muitas vezes conduzem ao ódio, conduzem à mentira, enfim, a polêmica desnecessária. E também porque é importante que haja essa regulamentação até mesmo para proteger a nossa democracia, que é bem o contrário do que se fala dizendo que vai ter censura e não vai ter censura. Que o que vale para o real tem que valer por virtual, né? Ou seja, aquilo que está no virtual tem que seguir a regra do que é real. Ou seja, tem que ter equilíbrio. Não é possível que essas empresas ocupem todos esses lugares no mundo e elas interfiram e façam da forma que quiserem e como achar que devem, não respeitando as leis de cada país. Não funciona dessa forma. Vocês vão poder perceber que para a inteligência artificial chegar aonde chegou, ela precisou parar em alguns momentos, esperando que as máquinas evoluíssem. Não era por falta de teoria, muito menos pela técnica ou por uma linha de programação. Na realidade, faltava equipamento, faltava tecnologia para que ela pudesse se desenvolver. E agora chegou o momento onde a inteligência artificial ela consegue andar mais rápido. E tudo começou com um joguinho de dama. Alguém conseguiu criar um programa que ele jogava com pessoas, e essas pessoas, os usuários mais iniciantes, menos experientes, perdiam, ou dificilmente ganhavam do computador. Hoje você tem jogos extremamente inteligentes, você tem inteligência artificial que vence os melhores do mundo em jogos muito complicados como o Go, né, que é um jogo chinês, ou então no xadrez conhecidíssimo, né, como Garry Kasparov perdeu para um computador pelo menos 4 vezes. Então, para que você possa entender o que é inteligência artificial, nós também vamos conversar sobre isso. A eleição de 2018 foi vencida praticamente com fake news. E é isso que a gente está tentando evitar agora. Que a verdade apareça, que a verdade prevaleça. E a gente possa usar a internet para onde ela deve caminhar. Educar, melhorar, nos tornar melhores e não piores. Esse é o Diálogo Mais dessa semana. Nós estamos começando. Depois da vinheta eu volto em definitivo.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Antes da gente começar, eu queria agradecer sua audiência, você que está ouvindo a gente pela Mais FM, pela TV Mais, pelo nosso site maisfm.com, pelas nossas redes sociais e pela Mais FM 106.1. Gente, olha, vamos começar primeiro falando do que está acontecendo no mundo. Todo mundo pensa que isso está acontecendo só no Brasil. Não é não, tá? Isso já andou um bocado de lugar. Vamos ver o que é que está acontecendo com relação às redes, a regulamentação das redes sociais no mundo.
O mundo todo vem discutindo como tornar a internet um local mais seguro. E em alguns países, os governos já passaram para a fase da ação.
Na Austrália, a Lei de Segurança Online foi implementada em 2021, com o primeiro programa de cyberbullying do mundo para proteger crianças no ambiente virtual. E até os fornecedores de equipamentos para acessar a internet têm que jogar dentro das 4 linhas da regulamentação. A União Europeia aprovou a Lei de Serviços Digitais em novembro do ano passado. A partir de agosto desse ano, vai sujeitar as plataformas com milhões de usuários, como Google, Facebook e TikTok, a regras mais rígidas, com a obrigação de uma análise de risco anual, para identificar postagens com desinformação, misoginia e manipulação de eleições. A multa para quem descumprir a lei é pesada, 6% do faturamento global. Nos Estados Unidos, desde 1996, está em vigor a Lei de Decência nas Comunicações. A seção 230 foi adicionada em seguida. Estabelece que os provedores de serviços da internet não podem ser responsáveis pelo conteúdo de terceiros. Como a Constituição americana protege a liberdade de expressão, muitos tópicos que seriam considerados abusivos em outros locais acabam blindados, continuando no ar. O ex-presidente Donald Trump e o atual Joe Biden já se pronunciaram pelo fim da seção 230. Projetos de lei também estão no Congresso americano, mas ainda não foram votados. O Reino Unido também está no processo de ter sua própria lei de segurança online. O projeto chegou ao parlamento em março do ano passado e continua em análise. Hoje, passou por mais uma sessão de discussões em Westminster. Um dos trechos do texto tem gerado reações das plataformas, o que prevê muita liberdade ao órgão que vai fiscalizar as redes, que poderia pedir dados enviados de forma criptografada. O WhatsApp, serviço de mensagens instantâneas, disse que o projeto é uma ameaça à privacidade e à segurança de seus usuários. Enquanto correm as discussões, os políticos sofrem pressão para que o projeto de lei caminhe rapidamente. Em março, o primeiro-ministro Rishi Sunak foi lembrado por um parlamentar sobre a morte a facadas de um adolescente de 13 anos, crime cometido por outros dois garotos de 14 anos. Nos celulares deles haviam vídeos e anúncios de facas. O programa Panorama da BBC fez uma investigação, criou contas falsas em várias redes sociais, buscando assuntos típicos de adolescentes, futebol, videogame, música. Duas semanas depois, havia sugestões de vídeos violentos e meios para se comprar facas. Evidências que os jovens são alvo fácil para conteúdo nocivo.
Para você ver como o mundo está se movimentando nesse sentido, né? Vamos ver no Brasil como a coisa está caminhando. Porém, a gente tem que perceber que eles também... Essas big techs, elas são uma ameaça às democracias, porque na realidade elas enxergam o mundo como uma coisa só, né? Com as regras que eles criaram e o mundo que tem que se adaptar às regras que eles desenvolvem, e não o contrário. Como cada país está desenvolvendo a sua lei anti-fake news ou a regulamentação das redes sociais, e isso está incomodando esse pessoal, e eles ganham muito dinheiro, são os mais ricos do mundo. Isso. E não é ninguém que explorando nada, nem plantando nada, nem produzindo nada. É simplesmente algo totalmente virtual que gera todo esse dinheiro. Vamos ouvir o Pedro Doria, que está falando sobre isso. Eu peguei uma parte da fala dele e é muito coerente, muito interessante, que serve bem para você entender o momento que a gente está vivendo.
Em algum momento da semana que vem, possivelmente na terça-feira, a Câmara dos Deputados vai votar o PL das fake news. Esse é um apelido ruim, tá? É um projeto, na verdade, para regular as redes sociais. Existe um esforço enorme justamente nas redes para afirmar que se trata de um projeto de censura da liberdade de expressão. O deputado Deltan Dallagnol chegou ao disparate de dizer que versículos bíblicos seriam proibidos pela lei. Um disparate completo. Mentira. Hoje, lavajatismo e bolsonarismo são a mesma coisa. Agora, apelidar o projeto de lei das fake news, de PL das fake news, só ajuda a piorar esse mal entendido. Todas as democracias do planeta estão preocupadas em regular redes sociais. A União Europeia já tem uma regulação. O Reino Unido está trabalhando nisso. Até os Estados Unidos, que costumam hesitar mais na criação desse tipo de regra, está estudando como criar um ambiente para o funcionamento dessas redes. Sempre, sempre que alguma função de algum jeito interfere no bem-estar comum, naquilo que é do interesse coletivo da sociedade, democracias criam regras. Nós temos regras para a quantidade de agrotóxico que se põe naquilo que vamos comer, regras para como se fabricam cigarros ou bebidas alcoólicas e regras para em que circunstâncias podem ser vendidas. Há regras para quem pode concorrer às eleições, para como elas são organizadas. E como que as plataformas digitais interferem no bem comum da sociedade? Bem, de cara, elas criaram uma questão novíssima na história das democracias. Hoje, nossas conversas sobre o que é de interesse público acontecem quase todas nesses ambientes que são essencialmente privados e que atingem dezenas de milhões de pessoas. Não é só no Brasil, não. É aqui e é na Argentina, nos Estados Unidos e no México, na França, na Alemanha, é em Israel ou na Índia. Em todas as democracias, por toda parte, o mesmo punhado de empresas controla o ambiente no qual o debate público se dá. Metade dessas empresas tem um valor de mercado na casa dos trilhões, trilhões com T de dólares. Olha, em toda a história do capitalismo no Ocidente, apenas uma única empresa havia chegado a um valor de mercado desse quilate. A estatal saudita de petróleo, tá? Nenhum banco, Merrill Lynch ou Citibank, nenhuma gigante automobilística, nem a GE, que foi a mais sólida corporação do século XX. Até 2015, não existia isso de empresa cujo valor de mercado chega a passar de um trilhão. Além disso, como operam em todas as democracias, como são companhias globais, elas também burlam impostos em todas as nações, pois mantêm o seu dinheiro em paraísos fiscais. Sabe por que esse problema da regulação não tem rigorosamente nada a ver com liberdade de expressão? Porque o que está em jogo aqui não é realmente o que as pessoas, eu ou você ou fulano ali na esquina, podemos ou não publicar. Sabe onde está o problema? O problema está no fato de que essas poucas empresas decidem o que vai ser visto. O que é publicado e só 100 pessoas veem é irrelevante. O que é publicado e 100 milhões veem, aí é muito diferente. A maioria dos usuários das redes sociais acham que esse é um processo natural, como se viralização fosse um fenômeno orgânico, algo que acontece na sociedade segundo leis da natureza. Não é. Algoritmos tomam a decisão a respeito do que vai viralizar ou não. E essas empresas decidem quais os critérios que o algoritmo vai seguir. Estamos falando de empresas privadas com mais poder que a maioria dos estados nacionais e que controlam que ideias serão lidas e que ideias não serão lidas. As democracias modernas nasceram com a promulgação da Constituição Americana e a posse de George Washington no ano de 1789. Nunca nessa história, até por volta de 10 anos atrás, um punhado de empresas privadas teve total controle sobre as ideias que vão ter público e as que não serão ouvidas em todas as democracias. Todas elas. O que nós temos aqui é uma escolha, tá? Ou a democracia controla essas empresas, ou essas empresas controlam a democracia.
É isso aí, gente. É o que eu venho conversando já há algum tempo, inclusive com alguns amigos e fazendo alguns comentários no Balaio de Gatos, onde eu alerto as pessoas sobre isso. Já fizemos um programa mostrando que se você não está recebendo dinheiro, não está ganhando nada na internet, você é o produto. E se você produz conteúdo e não recebe nada por isso, você também continua sendo produto. E eles, veja, essa coisa, viralizou isso, viralizou aquilo, é porque o algoritmo está atrás desse tipo de informação. Casa, muitas vezes, com o que você está querendo jogar. E para eles isso é importante, porque mantém as pessoas presas ao celular, ao computador, às redes sociais. O que eles querem é que você não largue o celular. Porque quanto mais tempo você fica olhando para aquela telinha, mais coisas eles vão te mostrar. E aí eles podem ganhar dinheiro mostrando mais coisas para você. Entendeu como funciona? Tá bom. E como é que eu posso falar dos digital influencers? É a mesma coisa. Enquanto esse pessoal tiver atuando dentro da faixa do algoritmo, sendo aquilo que as big techs querem mostrar, vão estar lá, vão estar ganhando dinheiro, vão ficando ricos e vão ajudando também eles a ganharem bastante dinheiro. A partir do momento que não, eles vão desaparecer. Quantos digital influencers que a gente olhava, eles estavam aí bombando de todo jeito e de uma hora para outra esse pessoal sumiu. Eles continuam lá? Sim, continuam. Alguns continuam produzindo. Porém, caíram absurdamente, não só em receita, mas também caíram em seguidores, caíram em audiência. E isso é parte do trabalho que elas fazem, de selecionar o que você vai ver, o que é interessante que você tenha conhecimento e aquilo que vai ser ocultado de você. Isso é muito perigoso para as democracias e muito mais perigoso ainda para a educação de nossas crianças e nossos adolescentes, tá bom? Bom, mas é importante saber primeiro com relação a o que são os PLs das fake news, né? No caso, o que, que aconteceu no Canadá. No Canadá, o governo entrou para defender a produção de conteúdo, buscou defender o jornalismo. Austrália também, Nova Zelândia, se não me engano, também, a Tailândia também, Alemanha. Esses países estão buscando remunerar o trabalho de qualidade, que é o trabalho que o jornalismo profissional faz. E As Big Techs não gostaram nada disso. Vamos ver a confusão que deu lá no Canadá.
O projeto de lei das fake news, que, entre outras coisas, quer implementar regras e cobranças para redes sociais e sites de busca, tem causado polêmica, e não só no Brasil. No Canadá, por exemplo, um projeto parecido gerou uma resposta inesperada do Google, irritando o governo e mostrando como as chamadas Big Techs podem manobrar suas plataformas e gerar um resultado completamente diferente do desejado pelos governos. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu explico essa queda de braço e por que o impacto disso é ainda tão incerto. Antes, só um contexto brasileiro que vai ajudar vocês a entenderem por que o caso do Google no Canadá é emblemático. O projeto de lei do Brasil prevê multas pesadas para redes sociais ou buscadores que não tirarem do ar conteúdos possivelmente ofensivos ou criminosos, mesmo sem ordem judicial. E algo chave aqui, obriga as Big Techs a pagarem por cliques em links de sites jornalísticos acessados por meio das plataformas. A ideia, segundo os defensores do projeto, seria criar uma internet mais segura e um ambiente de negócios mais sustentável para a imprensa, que vem perdendo audiência e receita ano após ano. Mas os críticos dizem que a nova lei acabaria com o ambiente livre da web e promoveria censura. E é aí que eu chego no Canadá. Lá, o governo do premier Justin Trudeau também criou um projeto de lei para que as Big Techs pagassem veículos jornalísticos pelos cliques em links que mostram em buscas ou nas páginas dos usuários nas redes sociais. O Canadá acreditava que assim protegeria o jornalismo. Desde 2008, o país viu fechar ao menos 450 veículos de imprensa. Entre 2010 e 2022, rádios, revistas, canais de televisão e jornais perderam quase 3,7 bilhões de dólares em receita. Por outro lado, anúncios online geraram 7,1 bilhões de dólares em lucro só em 2020 no país. E 80% desse valor se concentrou em apenas duas Big Techs. Mas quando a lei passou na Câmara, um teste do Google limitou por 5 semanas o alcance de links jornalísticos a 3,3% dos usuários canadenses. Na prática, mais de 1 milhão de pessoas deixaram de receber notícias no resultado de suas buscas. A revelação do teste no fim de fevereiro enfureceu o governo e levantou a seguinte questão: será que, ao serem forçadas a pagar por conteúdos que recomendam, as Big Techs poderiam simplesmente deixar de linká-los ou exibi-los nas páginas dos usuários? Veja só o que disse o Justin Trudeau. Realmente me surpreende que o Google tenha decidido que era preferível impedir os canadenses de lerem notícias a pagar os jornalistas pelo trabalho que eles fazem. O Google nega que tenha feito o experimento para ameaçar o governo canadense, protestar contra o novo projeto de lei ou burlar potenciais novos custos. Segundo a empresa, era um estudo para explorar as prováveis novas condições de mercado. Eu conversei com a Jennifer Creeder, chefe global de comunicações do Google. Ela me disse o seguinte: neste caso específico, fizemos alguns testes porque o projeto de lei no Canadá mudará radicalmente o cenário de links de notícias no país. E não queríamos presumir que seríamos capazes de linkar notícias da mesma forma que fazíamos antes. O projeto de lei pode afetar nossa capacidade de fornecer nossos produtos e serviços aos canadenses. Como qualquer empresa que enfrenta incerteza sobre algo, esperamos obter informações desses testes para avaliar respostas e analisar como essas mudanças afetariam os canadenses e os nossos produtos. Recentemente, executivos do Google tiveram que testemunhar sobre o caso no Congresso canadense. E olha só, a empresa encarou uma reação parlamentar parecida e quase ao mesmo tempo no Brasil, depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tirou o PL das fake news da pauta diante de um risco de derrota. Pesou especialmente para isso a articulação do Google, que chegou a postar um link em sua página inicial com o seguinte título: PL das fake news pode piorar sua internet. Lira acusou a empresa e as demais Big Techs de usarem de instrumentos de impulsionamento ou de limitação do alcance de postagens para desvirtuar a discussão contra o projeto de lei. As plataformas negam que tenham atuado para direcionar o debate público brasileiro. Deputados discutem agora desmembrar o PL das fake news em vários outros projetos de lei para tentar avançar com ao menos parte do conteúdo. Eu perguntei ao Google se a plataforma poderia adotar no Brasil o que fez no Canadá, ou seja, limitar o acesso a notícias. A Jennifer Creeder me disse o seguinte: acho que uma das coisas que realmente devemos observar sempre que um projeto de lei é aprovado, é se precisaríamos fazer alterações em nossos produtos. Então a resposta é sim, talvez. Eu acho que essa é uma mudança potencial, mas pode haver outras mudanças que precisarão ser feitas dependendo de como será o resultado final do projeto de lei. É muito difícil dizer de forma hipotética. Por trás dessa polêmica está a questão de quem paga a conta e como a paga. O diagnóstico do governo do Canadá, que encontra eco no Brasil, é de que buscadores e mídias sociais são predatórios. Os jornais definham tentando produzir o conteúdo que é explorado pelas big techs, que recebem a audiência e os recursos de propaganda. Olha só o que me disse a Laura Scafid, secretária de comunicação do Ministério da Herança Canadense, responsável pelo projeto de lei. Tudo o que pedimos aos gigantes de tecnologia é compensar os jornalistas quando eles usam seu trabalho. Os canadenses precisam ter acesso a notícias de qualidade, baseadas em fato, nos níveis local e nacional. A lei canadense é inspirada na experiência da Austrália, que em 2021 se tornou o primeiro país a forçar Google e Facebook a remunerar o trabalho jornalístico, ou por meio de negociações diretas com as publicações, ou com a intermediação de um árbitro que definiria o montante a ser pago. No fim de 2022, o Departamento do Tesouro australiano publicou um relatório que classificou a aplicação da lei como bem-sucedida por ter gerado ao menos 30 acordos de remuneração à imprensa local e nacional. Abre aspas. Pelo menos alguns desses acordos permitiram que as empresas de notícias contratassem mais jornalistas e fizessem outros investimentos valiosos para auxiliar suas operações. Por outro lado, as big techs argumentam que as leis não determinam compromissos claros, valores específicos e não definem nem quem, afinal, produz jornalismo. Elas discordam de que fragilizam a imprensa e dizem que a tentativa de interferência governamental pode destruir a web. A Jennifer Crider, do Google, me diz o seguinte: colocar preços em links quebra a internet como a conhecemos hoje, um espaço aberto no qual você faz uma busca livre e a partir daí decide para onde ir. O que nós somos é apenas um mecanismo para que as pessoas possam chegar aonde querem ir. As analogias são todas meio ruins, mas é como se o taxista tivesse que pagar ao restaurante para te levar até lá. Mensalmente, enviamos 3,6 milhões de links que remetem aos veículos canadenses, o que equivale a 250 milhões de dólares em valores para eles. As big techs ainda argumentam que o modelo de pagamentos por link pioraria a qualidade jornalística, já que as publicações privilegiariam títulos sensacionalistas, grande profusão de links com materiais incompletos ou clickbaits, ou seja, títulos caça-cliques apenas para ganhar mais dinheiro. O Google sugere a adoção do que foi feito em Taiwan. Em março deste ano, a empresa anunciou um fundo de quase 10 milhões de dólares ao longo dos próximos 3 anos para incentivar a competição entre os veículos taiwaneses e desenvolvê-los. O próprio Google estima que as receitas de publicidade para meios de comunicação tradicionais em Taiwan caíram 70% de 2003 a 2020, mas diz que não é o causador do problema, e sim parte da solução. É isso, gente. Essa discussão só aumenta no Brasil e no mundo, e a gente vai continuar acompanhando. Obrigada pela audiência e até a próxima.
É isso aí, gente. Esse material da BBC, lembrando a você que a BBC é uma empresa do governo britânico, e, portanto, uma empresa estatal de comunicação, e uma das melhores do mundo, né? Que muita gente sempre questiona, empresas boas são as privadas e tal. Eu disse, não. Tem muita empresa estatal de comunicação que, inclusive, tem liberdade para poder fazer um trabalho muito bacana, como é o caso da BBC e tem outras também. Na Alemanha também existem empresas de comunicação que são governamentais, ou seja, bancadas pelo governo, e têm liberdade de expressão, inclusive, para criticar o próprio governo. Enfim, material muito bom, sugiro sempre que você puder, siga a BBC, muito melhor do que seguir alguns digital influencers que, sinceramente, não te agregam em nada em nível de conteúdo e conhecimento. Bom, a gente entendeu agora por que eles não querem que a verdade prevaleça, o conhecimento seja promovido. Porque, na realidade, eles pretendem vender outra coisa. Essa história de dizer que a pessoa busca, na busca, ela, o clique que é mostrado para ela é o que ela está querendo, não é. Tem link patrocinado, sim. Tanto é que muitos desses links patrocinados vêm trazendo no bojo deles golpes financeiros, golpes de compra e venda de produtos, enfim, inclusive são noticiados fartamente e cujo Google aceita que esse material esteja lá, sem fazer a checagem devida. Né? Quando a imprensa dá a notícia, o Google diz que não sabia e quando tomou conhecimento tirou o link do ar, mas o estrago estava feito. Então, essa conversa de que patrocinar ou remunerar links jornalísticos poderia prejudicar a internet, não. Ela já está prejudicada exatamente por esses links patrocinados que o Google disponibiliza para a gente nas buscas. Os links patrocinados são sempre os que aparecem primeiro. E aí os golpistas se aproveitam disso. O Google não cuida de verificar esse material como deveria, porque está recebendo dinheiro por isso e é uma empresa privada, então acontece o que a gente já viu várias vezes. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto no próximo bloco explicando para vocês o que é algoritmo, tá? É importante você saber, porque o algoritmo é quem comanda tudo isso. E o bom é que eles tentam dizer para a gente, para muitas pessoas, que eles não têm nada a ver com isso. Só que não, eles têm muito a ver com isso.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Olá, você nos acompanha aqui na Mais FM, na TV Mais, no nosso portal maisfm.com e também lembrando a você que esse programa ele vira podcast, assim que a gente, logo que ele termina, a gente publica no nosso portal, no Pod Mais, o podcast do programa para que você possa baixar, ouvir e quando, onde, como quiser, tá? É mais um serviço que a Mais FM te proporciona para trazer para você informação de qualidade. Uma outra coisa que a gente vinha falando no bloco anterior, nós falamos sobre inteligência artificial e falamos sobre algoritmo, mas antes de você entrar, a gente entrar no assunto inteligência artificial, é muito importante que a gente primeiro explique para você o que é algoritmo. E isso hoje é quem está conduzindo todo o processo da internet e que é isso também que os governos estão tentando fazer com que tenha controle, que seja transparente, que as pessoas saibam que linhas de comando estão sendo dadas para o que vai ser visto, o que vai ser moderado e o que vai ser ocultado de você. Vamos ver?
Quando você recebe um e-mail, um algoritmo decide se ele vai diretamente para sua pasta de spam ou para sua caixa de entrada. Nas redes sociais, ele escolhe que posts você vai ver primeiro. E a partir do momento em que você clicou nesse vídeo, um algoritmo já decidiu quais são as sugestões que você receberá para assistir em seguida. Mas o que exatamente são algoritmos e como eles fazem tudo isso? O termo algoritmo veio do nome do persa Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, que introduziu os números árabes ao Ocidente. A palavra teve outros usos matemáticos ao longo do tempo, mas a partir do século XIX passou a significar uma sequência de ações que devem ser executadas para resolver um problema. Para que um computador consiga seguir um algoritmo, alguém precisa programá-lo, ou seja, dizer a ele quais são as instruções a seguir. No início da computação, a programação era manual e envolvia trocar cabos de lugar a cada operação que o computador tinha que executar. Hoje, os algoritmos são escritos em código. Isso quer dizer que essa sequência de instruções para chegar a um resultado concreto é escrita em uma linguagem de programação, comandos que a máquina consegue obedecer. Um exemplo de problema básico que a gente consegue resolver com um algoritmo é ordenar uma lista. Vamos nos concentrar, então, em um algoritmo de ordenação, que é um dos muitos que existem. Para entendê-lo, imagine que você é uma bibliotecária que acaba de receber uma entrega de 840 livros novos. Mas antes de guardá-los, você precisa colocá-los em ordem alfabética, e rápido, já que no dia seguinte a biblioteca precisa estar funcionando já com esses livros disponíveis. Os seus livros estão dispostos em uma só fileira, como se fosse uma grande lista. Por onde você começaria a ordená-los? Você pode começar com o primeiro livro e compará-lo com o segundo. Se eles estiverem na ordem correta, deixe-os como estão. Se não, troque-os de lugar. Agora pegue o terceiro livro, compare-o com o segundo e depois com o primeiro, até encontrar onde colocá-lo. E continue fazendo as trocas necessárias até colocar toda a lista em ordem. O problema é que, mesmo que cada comparação entre um livro e outro leve apenas um segundo, você tem 840 livros. Usando esse método, você levaria pelo menos 2 dias inteiros para organizá-los. Os serviços que nós usamos na internet têm que ordenar listas o tempo inteiro. Por exemplo, quando você pede que eles procurem a passagem de avião mais barata para sua viagem, ou quando você quer ver seus e-mails de acordo com a ordem de chegada deles. Há muitos algoritmos possíveis para fazer isso, mas alguns são melhores do que outros, seja porque fazem a tarefa mais rápido ou porque usam menos recursos. No caso dos livros, por exemplo, você poderia resolver o seu problema de outro jeito. Pegue um livro qualquer que você chamará de separador e compare esse livro com todos os outros. Coloque todos os livros que devem ficar antes dele à sua esquerda e todos que devem ficar depois à sua direita. Agora, pegando só os livros da esquerda, escolha outro livro para ser um novo separador e repita o mesmo processo. E faça o mesmo com os da direita. Você pode continuar criando subdivisões como essa até que seus livros estejam em ordem alfabética. Desse jeito, você levaria apenas cerca de 2 horas para ordenar os 840 livros. Esse exemplo se baseia em um algoritmo de ordenação muito eficiente conhecido como Quicksort. Ele é um dos algoritmos mais usados em programação hoje em dia. Foi com um algoritmo melhor do que todos os outros que o Google conseguiu classificar milhões de sites de um modo mais eficiente e revolucionou a maneira de fazer buscas na internet. Mas os algoritmos servem não só para encontrar, ordenar e processar grandes quantidades de dados. Eles também podem dar aos computadores a habilidade de aprender com esses dados para tomar decisões e fazer previsões. É o que chamamos de machine learning, ou aprendizado de máquinas. É assim que eles respondem perguntas como: os preços das passagens aéreas vão subir ou baixar na próxima semana? Ou, entre os milhares de vídeos que existem no YouTube, quais são os que vão manter essa pessoa interessada? Cada vez que você interage com um vídeo, está ensinando ao programa, ou à máquina, como você pensa e do que você gosta. Mas como a máquina tem uma capacidade de processamento muito maior do que a nossa, pode testar um número enorme de cenários possíveis até escolher o que se ajusta mais ao seu gosto. E é com essa informação que ela tenta prever o próximo vídeo que você vai querer assistir. Uma vez que ela faz isso, precisa da sua resposta para saber se acertou ou não e aprender mais uma vez. Quanto mais dados recebe e processa, mais sofisticado fica o algoritmo e mais preciso ele consegue ser. Isso acontece não só nas redes sociais, mas também nas recomendações do seu serviço de streaming, no reconhecimento facial, no serviço de compra pela internet, nos sistemas antifraude dos bancos e muito mais. O aprendizado de máquinas é uma parte essencial da inteligência artificial, que é fazer com que as máquinas ou sistemas possam imitar comportamentos humanos, como aprender ou resolver problemas. Tudo isso, no entanto, também tem um lado problemático. O fato de que os algoritmos se alimentem dos nossos dados e nos mostrem só o que eles consideram que nós queremos pode criar uma bolha que distorce ou nos dá uma visão parcial da realidade. Ou seja, se aquele ambiente só nos sugere conteúdo que reforça a nossa visão de mundo e não nos expõe a opiniões, gostos ou formas de entender a vida que são diferentes da nossa, isso pode perpetuar preconceitos ou até influenciar resultados de eleições. Outra questão complicada é que os programas, assim como nós, podem ser enviesados de acordo com a sua educação. Por exemplo, se um algoritmo de classificação de imagens é alimentado somente com fotos de pessoas brancas, como é que ele vai aprender que existem pessoas com outros tons de pele? Se os programas aprendem com dados que são incompletos, pouco representativos ou tendenciosos, isso vai influenciar seus resultados. Por isso é que cada vez mais analistas dizem que os algoritmos estão reproduzindo os preconceitos da sociedade. E para corrigir isso, é essencial saber como eles estão sendo programados. Há casos em que algoritmos discriminaram contra mulheres em processos de seleção profissional ou em serviços de tradução automática. E outros em que eles mostraram um viés racista na hora de prever uma possível reincidência de ex-presidiários. Muitas empresas não revelam como são seus algoritmos, e algumas dizem que eles ficaram tão complexos que elas já nem sabem como eles funcionam. Mas os especialistas questionam isso e dizem que as empresas são responsáveis pelos serviços que elas oferecem. Por trás de todo algoritmo, há pessoas decidindo os problemas que é preciso resolver, como resolvê-los e que dados vão ser usados. E nessas decisões pode estar a chave para corrigir os vieses. Seja como for, os algoritmos estão em todos os lugares. Eles podem facilitar a nossa vida, desde encontrar o caminho mais curto até conhecer um novo amor. Só que também podem influenciar as nossas opiniões e comportamentos, às vezes sem que a gente perceba. Mas, como acontece com todas as tecnologias revolucionárias, é preciso perguntar: estamos conscientes do impacto real que eles têm na sociedade?
Gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, né? Deixa aqui seu like, compartilha com as pessoas que você acha que também vão gostar e deixa também seus comentários, críticas, sugestões que a gente lê sim. Continua acompanhando a BBC Brasil nas nossas...
É isso aí, você, agora que você conheceu o que são os algoritmos e o papel deles e como eles aprendem, como eles processam toda essa informação para você, o que você vai ver, o que você não vai ver e o que você vai ver de forma moderada, né, ou alterada, né, ou deturpada, ou simplesmente deformada, não importa, eles decidem isso e você é apenas uma vítima. Como eu disse, não existe essa história de que a internet é um local livre para que você possa fazer o que quiser. Até pode fazer o que você quiser, porém, divulgar o que você pretende, se não for pago, vai ter que encaixar com o que eles estão pensando divulgar. E aí, você, para não ser produto ou para aparecer, vai ter que tentar entender o que, que eles estão viralizando. Isso é bem complicado, não funciona como muita gente vende. E a coisa ela é do tipo seguinte: você tem que, quando você aposta na verdade na informação de qualidade, eles nem sempre vão entregar o teu produto. Eles vão restringir você, eles colocam no final da fila, tá? E você não entende, porque muitas vezes uma postagem absurdamente idiota tem uma quantidade absurda de visualizações e algo realmente, verdadeiramente importante, porém que não interessa a eles, fica praticamente sem as pessoas tomarem o devido conhecimento, tá? Isso é uma inteligência artificial também. E é disso que nós vamos falar agora, inteligência artificial. Vamos entender como é que funciona isso, já que está na moda, né? Todo mundo está falando isso. Vamos lá.
A inteligência artificial ela foi criada para fazer com que as máquinas sejam capazes de executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como reconhecimento de fala, visão computacional, tomada de decisão, resolução de problemas, tradução de idiomas, entre outros. Essa é a base do que abreviamos como IA. Ela foi feita para substituir ou ajudar as pessoas a conseguirem resolver diversos problemas envolvendo grandes escalas, né? Em vez de envolver muitas pessoas ou uma pessoa, enfim, você coloca uma máquina que sozinha consegue fazer tudo que vários humanos fariam juntos. O computador é treinado para fazer o que nós conseguiríamos fazer, mas faz isso sem a parte do desgaste biológico e, com o tempo, faz muito mais rápido e com maior precisão. Dessa forma, a gente não precisa de 100 pessoas para cuidar de uma superplantação, porque hoje nós conseguimos fazer um sistema em que o computador consegue fazer a previsão do tempo, liga e desliga o sistema de irrigação, prepara a colheita com as máquinas e aí só precisa de uma ou poucas pessoas para fazer a supervisão. Mas mais do que isso, conforme essa inteligência ela é treinada, ela vai conseguindo colher informações sobre o que ela está fazendo e vai ficando melhor e vai achando soluções para os problemas sozinha. E aqui nós entramos em outra característica incrível e importante da inteligência artificial, principalmente quando a gente fala do que há de mais moderno: a sua evolução exponencial. Isso significa que, conforme ela vai sendo treinada, ela vai conseguindo descobrir sozinha como resolver seus problemas e vai encontrando as soluções de forma muito mais brusca, não linear. Mas isso depende do tipo de inteligência artificial também que a gente está falando, da forma como ela é treinada e do seu propósito. Esses sistemas de inteligência artificial, eles podem ser baseados em diferentes abordagens, incluindo aprendizado de máquina, redes neurais artificiais, algoritmos genéticos, entre outros. A inteligência artificial tem muitas aplicações em várias indústrias, incluindo saúde, finanças, transporte, manufatura, entre outras. Os sistemas de IA são usados para melhorar a eficiência, a precisão e a segurança em vários processos, No entanto, inteligência artificial envolve várias questões éticas e de segurança, porque a gente está falando de robôs inteligentes. Tem um outro assunto que assusta algumas pessoas, que é extinção de profissões. Se ela foi feita para me substituir justamente para isso, então quer dizer que isso é ruim, certo? E se ela consegue operar sozinha, ela não está viva? E isso não é brincar de Deus? O que tudo isso significa? Como surgiu a inteligência artificial? Esse vídeo surgiu porque é certo que a inteligência artificial nunca esteve tão em alta quanto tá agora, tá? E é por isso que nesse vídeo nós vamos explicar melhor por que tá todo mundo falando disso, qual é o impacto real nas nossas vidas. E uma excelente forma de entender isso é voltar no tempo e ver como foi o início disso, entendendo a história da inteligência artificial. Só antes, se você não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal enquanto uma máquina não vem aqui e apresenta no meu lugar, tá bom? Oi, eu sou Neri Neto e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que tá todo mundo falando, é o assunto do século e provavelmente do milênio, e sem exagero, tá? Então, bora lá. A inteligência artificial já se tornou um recurso essencial pro nosso dia a dia, ao ponto que hoje, se todas as operações feitas por inteligência artificial parassem, nós viveríamos um colapso, sem dúvida nenhuma. Ela controla transações bancárias, sistemas de voos, transportes, sistemas de energia, seria um caos. Então é muito interessante pararmos para estudar as origens disso, dos criadores, de quem criou isso, quem foram os cientistas que tiveram as ideias que foram base para o que a gente está vendo hoje e para as coisas surpreendentes que vamos ver no futuro. Quem teve a ideia de dar um cérebro às máquinas?
Pois é, quem teve a ideia de dar um cérebro às máquinas? Isso. E olha que interessante para você perceber, é que isso não é novo, tá? Muita gente pensa o seguinte, ah, mas é recente? Isso, não. Isso é bem antigo. Eu não vou dizer a data agora não, porque o próximo bloco dessa matéria, ele vai explicar direitinho onde tudo começou. Aliás, você até assistiu, muitos assistiram um filme chamado... com Alan Turing, certo? Que é a questão que envolve o jogo da imitação, né? Você deve ter ouvido falar sobre isso. Ele, nesse filme em que ele desenvolve a questão dos sistemas, a computação moderna, ele também faz um experimento de inteligência artificial. Mas o que é a inteligência artificial, você já sabe, ela já muda, ela já hoje está em todos os lugares, o algoritmo você também aprendeu mais um pouco sobre ele, mas agora a gente vai para a segunda parte da inteligência artificial, a parte que envolve o que ela muda realmente e mexe nas nossas vidas, tá bom? E é isso que muitos países estão começando a regulamentar. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque se não fizer isso agora, talvez a coisa fique fora de controle. Digamos, você deve ter assistido Exterminador do Futuro. Isso é uma maneira que eles encontraram através da ficção de mostrar de uma forma bem, digamos assim, fácil de entender toda a complexidade que esse assunto requer para que você possa analisá-lo. E a gente está tentando trazer ele aqui para você de uma forma muito resumida, para mostrar para você que os destinos do mundo e da humanidade não podem estar nas mãos de apenas quatro empresas, quatro pessoas, porque cada empresa dessa tem um dono e é ele quem determina o que você vai ver e o que você não vai ver. Nem Deus faz isso com você. Imagine esses caras brincando de Deus junto com um monte de máquina, um monte de coisa, sem nenhum controle, fazendo do jeito que eles quiserem, achando que o mundo todo é uma coisa só e não existe diferença entre um país e outro. A coisa não funciona dessa forma. Por isso, o virtual e o real tem que ter as mesmas regras e as mesmas leis, principalmente respeitando a soberania dos países. Se a democracia não controla as redes sociais controlarão a democracia. Vamos ver a segunda parte.
Para isso, temos que voltar lá no início dos anos 40, quando dois cientistas norte-americanos publicaram um artigo descrevendo uma estrutura de raciocínio artificial matemático que se assemelha muito ao sistema nervoso humano. Esse artigo inspirou o que hoje em dia são as redes neurais, que basicamente é o sistema nervoso central de uma IA, onde ela recebe informações, processa elas e aí toma decisões. Em 1950, o pai das ciências da computação, Alan Turing, elaborou uma ampla discussão sobre a capacidade das máquinas de realizar tarefas e principalmente se elas poderiam se passar por um humano. E é aí que ele propõe a sua famosa dinâmica filosófica, o jogo da imitação, que consiste em três participantes. O participante A, que seria uma máquina fingindo ser um homem, o participante B, que seria uma mulher real, e o participante C, que é um outro humano que deve descobrir qual participante é, de fato, um humano. Por se tratar de uma discussão filosófica, Turing não buscava um resultado concreto para o seu jogo, mas sim criar uma reflexão que pudesse servir de auxílio no futuro e responder à pergunta base do seu artigo, né, que eram: as máquinas pensam? 2 anos após Turing ter começado ali os seus questionamentos, o seu companheiro de laboratório fascinou a sociedade ao criar a primeira IA funcional capaz de jogar damas. Isso pode parecer básico, mas para a época foi sensacional. Esse amigo de Turing, o Christopher, criou essa IA capaz de jogar damas, que não vencia jogadores muito experientes, mas já ganhava de amadores. E essa inteligência artificial só não foi mais longe devido a limitações da época de processamento, capacidades computacionais mesmo. E aqui toda essa área de estudo, ela simplesmente não tinha nome. Era um pessoal estudando algo, mas sem uma definição, uma nomenclatura. E hoje é muito claro o que eles estavam fazendo, né? E o bacana disso foi que esses primeiros avanços, eles causaram uma comoção grande entre os estudiosos, e esses primeiros estudos impulsionaram essa área que estava ali nascendo. Então teve um boom já no começo. A comunidade acadêmica e, enfim, os estudiosos, eles estavam muito empolgados com as possibilidades do que nasceria desses estudos, né? E hoje a gente tá vendo. Pessoal, a gente tá falando de 1900. Imagina se eles vissem hoje o que a inteligência artificial consegue fazer. Se eles já ficaram empolgados na época, imagina eles conversando ali com o ChatGPT. Um exemplo gigante desse desenvolvimento foi mostrado em 1997 com o Deep Blue, o supercomputador jogador de xadrez da IBM. Pode parecer bobo, mas ele venceu o então campeão mundial Garry Kasparov. E assim, xadrez é uma quantidade de combinações gigantesca. É um jogo complexo. É muito incrível ver que uma máquina é capaz de jogar esse jogo com a quantidade de precisão que ela tem. Então essa partida foi decisiva para mostrar ao mundo, o mundo todo, o poder, o imenso potencial que as inteligências artificiais poderiam alcançar. Mas é claro que esse era só o começo. O desenvolvimento da internet, o aumento da disponibilidade de dados, tornaram a mineração de dados uma área chave da IA. Além de que a lógica probabilística permitiu que as máquinas elas consigam lidar com incertezas de forma mais precisa e eficaz. Bom, e conforme o tempo foi passando, a gente inevitavelmente está vendo um avanço incrível da inteligência artificial. O novo milênio trouxe tarefas muito mais complexas para as máquinas, incluindo reconhecimento facial e a condução autônoma de veículos num nível aí que tem pessoas andando na rua, por exemplo, com um Tesla, sem precisar dar muitas instruções, só ficar tranquilo na frente do volante. E é claro que muitos desses estudos já vinham sendo há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, já no início dos anos 2000, a gente viu a competição norte-americana DARPA Grand Challenge, que premiou carros autônomos com maior distância percorrida em off-road e em área urbana. Então já faz muito tempo que a gente está vendo coisas incríveis surgir. E de 2010 até os dias de hoje, a IA experimentou um crescimento rápido impulsionado pelo aumento da demanda por soluções de automação e inteligência em diversas áreas. E além da quantidade absurda de dados que ficou disponível na internet. E aí ficou mais fácil você treinar ela para fazer coisas que a gente está vendo hoje. E aí a gente tem as empresas gigantes, né? Google, Microsoft, Apple, Amazon, o próprio Facebook, todas elas investem em inteligência artificial num nível avançadíssimo, bilhões de dólares. E começaram a surgir os produtos de inteligência artificial, que são muito mais simples do que eles realmente podem oferecer. A gente tem a assistente do Google, tem a Cortana, tem a Siri, a Alexa. São as assistentes virtuais, só que elas têm várias travas e não são treinadas com tantos dados quanto elas poderiam, pelo menos como elas chegam no consumidor. E agora a gente tem essa certeza vendo, por exemplo, alguns outros aplicativos que apostam em força bruta de dados, como o ChatGPT, o Dali, o Lensa, né? Alguns robôs que foram treinados com muitos dados e que não tem por trás um nome a zelar, né? A Google, por exemplo, ela tem muitas aplicações, mas ela não arrisca muito. Então a gente está vendo surgir uma coisa aqui, uma coisa ali, de processamento de dados absurda com machine learning. E isso deve transformar, sem brincadeira nenhuma, sem exagero, transformar a forma como a gente aprende, como a gente lida com a informação, como a gente pesquisa. A inteligência artificial vai ajudar muito a gente a resolver problemas envolvendo conhecimento e muito mais rapidamente. Isso vai fazer com que tudo seja muito mais rápido E claro, aí a gente começa a entrar em vários questionamentos sobre o quanto isso é bom, né, para nós como seres humanos. Tem a questão da ansiedade, se tudo vai ser mais rápido, se você vai aprender mais rápido, você talvez sempre queira ter algo mais rápido, e aí vai ser algo que vai estar fora de você, porque a inteligência artificial não faz parte do seu corpo. O que acontece quando você perdeu o acesso à internet, à inteligência artificial, se você não conseguir a resposta na hora que você quer, né? Porque é ela que tem. Ela foi treinada, não você. Mas se ela treina você e você não consegue acessar, enfim, como que você vai lidar com isso? Ou de fato isso vai ajudar você, porque você vai ter mais conhecimento, você vai ter o que você quer de forma mais rápida, e a maior parte do tempo você vai poder relaxar, e você não vai precisar fazer um trabalho repetitivo e duro, que, né, uma parte mais chata que a inteligência artificial vai substituir. Talvez você acabe só supervisionando. Porque afinal, as máquinas, elas substituem o trabalho braçal, as coisas chatas, as coisas repetitivas, mecânicas, que processos ali que são chatos e que ela consegue fazer em escala. Será que a gente não deve só ficar com a parte criativa? Mas será que a gente sempre vai ficar com a parte criativa? Será que em algum momento ela não vai pegar a nossa parte criativa? O ponto de virada, e que ninguém sabe o que vai acontecer, é quando atingirmos o termo chamado AGI, que é Artificial General Intelligence, que seria a capacidade hipotética da máquina de compreender ou aprender qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa fazer e que isso seja de forma natural para ela. Seria a inteligência artificial fluindo, viva, digamos assim. E o mais assustador sobre isso é que nós não sabemos o quanto a gente precisa treinar a inteligência artificial. Lembra lá que eu falei que a partir de certo momento ela começa, né, sozinha a resolver seus problemas e vai. Então a gente não sabe o quanto de dados a gente precisa fornecer para que ela comece a andar sozinha e quais são as travas que ela precisa não ter para que isso aconteça. Só que tem gente buscando isso. E enquanto isso não chega, elas já estão presentes, né, em muitas das áreas do nosso dia a dia, seja para melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos como a Amazon utiliza em seus armazéns, otimizar processos industriais, assim como a Tesla faz em suas fábricas, aprimorar a segurança cibernética, como as propostas de cibersegurança desenvolvidas pela IBM, além de outros segmentos como a melhoria da experiência do cliente, auxílio nos setores de biotecnologia, de medicina, enfim. A inteligência artificial nunca esteve tão longe de ser limitada a apenas cálculos complexos. Para isso temos que voltar lá no início.
Bom, aí você viu que realmente a inteligência artificial é uma bela ferramenta, como os algoritmos também, nos ajudariam demais e nos ajudam a resolver situações, problemas bem complexos. Porém, infelizmente, boa parte disso está sendo utilizado de maneira errada. Ou seja, é fora de contexto ou desregulamentada. Ou usada de qualquer forma. É aí que entra a importância de ter essa regulamentação. Há que ter limites para tudo isso. Tem que ter controle. Se não tiver controle, a coisa realmente foi descontrolada. Cair nas mãos de alguém com um juízo não muito bom. Ou pessoas muito ruins. Ou pessoas que têm interesses muito esquisitos de controles, tá? E que nós já estamos vendo que alguns desses donos de Big Techs têm pensamentos pouco ortodoxos, ou seja, são muito conservadores ao extremo, a gente tem que tomar alguns cuidados. E a regulamentação serve para que o seu direito e a sua liberdade de expressão e o seu direito à informação, ele não seja cerceado, ele não seja filtrado, ele não seja controlado por ninguém, por empresa nenhuma. Você tem o direito de, quando buscar, encontrar essa informação se ela estiver disponível. Ou então, se ela não estiver disponível, dizer que não está disponível, tá? E que ninguém ainda encontrou nenhuma solução para isso. Enfim, essa deve ser a internet. E aquilo que faz mal às pessoas, aquilo que é crime, ser tratado como crime. E ser eliminado dessas redes, principalmente dessas ferramentas, principalmente os que a gente chama aplicativos de mensagem, os mensageiros, né? É isso, gente. A gente precisa entender por que tudo isso. Lembrando o Exterminador do Futuro. Para que não apareça um Skynet, alguém controlando um chip que fica fora de controle e tenta controlar todo mundo. E aí, pode ser bem tarde ou tarde demais para trazer tudo de volta para a gente. É possível acontecer? Claro que é. É perfeitamente possível acontecer. A gente sabe quando? Não. Pode ser desde daqui a 15 dias ou nunca. Mas vai depender de como nós humanos vamos controlar essas ferramentas em benefício próprio em benefício da humanidade, porque eles, na realidade, são apenas crias da nossa inteligência. Eu sou Luiz Cooper e esse foi o Diálogo Mais dessa semana. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até semana que vem, pessoal. Tchau.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.